Comic Pod.
What's up, comiqueiros? Começando mais um Comic Pod. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com o Pablo.
Opa, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde.
O Marcelli.
Olá.
E o Vlad.
Fala.
E a gente está aqui hoje para falar de novo sobre o Batman, porque esse podcast é parte da iniciativa Operação Batman 80 anos, que é uma iniciativa aí que está reunindo vários podcasts sobre cultura pop para falar sobre temas relacionados ao Batman ao longo do mês de maio. E esse é o nosso podcast dessa iniciativa. E a gente decidiu falar sobre crossovers do Batman. Mas não qualquer crossover do Batman. A gente vai falar sobre os piores crossovers do Batman. Ou os crossovers mais engraçados, será?
Ou os piores crossovers do Batman, na nossa opinião, que é a que vale.
Eu diria que os crossovers mais inusitados. Porque quando a gente estava escolhendo os títulos ali, a gente achou que tinha uns que eram ruins e não eram.
É verdade, hein? É verdade, hein? Olha, bom, bem colocado.
Mas se a gente parar para analisar, o Batman já fez crossover com, bem dizer, todo mundo dos quadrinhos, né? Quantos tu achou lá no... Quando tu foi pesquisar mesmo, Marcelo, foram...
Nossa, era uma cacetada, cara. Faltou com o tio Patinhas, mano.
Mas, Marcelo, explica aí rapidamente pro pessoal o que é essa Operação Batman 80 anos.
A Operação Batman 80 anos é uma iniciativa que partiu do pessoal do Mansão Wayne. E eles, claro, né, são um site / podcast especializados no Batman. Eles quiseram celebrar os 80 anos do Batman convidando vários podcasts que são chegas, né, pra falarem de algum tema... Qualquer tema relacionado ao morcego. Então tá o pessoal do... Tá a gente, né? Tá o pessoal do ARG, tá o Areva, tá o Confins, tá o MDM. Tem uma galerona aqui fazendo programas especiais, publicando os seus programas com a hashtag Operação Batman 80.
Então é isso aí. Além desse podcast, procurem lá nas redes sociais por essa hashtag e escutem os outros programas. E a gente volta assim que a musiquinha baixar pra falar sobre os crossovers do Batman. Tá, por qual que vocês querem começar? Qual crossover vocês acham que é mais legal da gente começar?
Ah, é o pior deles, né? Batman Spawn.
Tá, quem que escreveu o Batman Spawn mesmo?
Frank Miller. Ó, a dupla de ouro. Frank Miller e Todd McFarlane.
Dupla de
Nossa,
ouro.
Nossa, que ouro. Não, e já começa belíssimo esse crossover na capa, porque a capa de Batman Spawn é uma referência a Cavaleiro das Trevas, né? O Batman e o Spawn pulando na frente do raiozinho lá.
Sim, sim, exato. Já começa errado.
Qual é a história desse quadrinho?
O Batman vai pra Nova York, né? Porque em Gotham ele vai investigar uma série de crimes aleatórios lá. E ele descobre uns robôs que têm cabeças humanas. E essas cabeças humanas têm memória da vida anterior delas e não estão entendendo por que eles estão naqueles corpos robóticos. E ele começa a investigar isso e leva ele pra Nova York. Aí lá em Nova York ele dá de frente com o Spawn, que tá investigando a mesma parada. Aí é um velho clichêzão, né? Os caras saem no pau, o Batman tá cheio de frase feita. Eu nunca vi o Batman cheio de frase feita como nesse quadrinho, cara.
É muito bom, cara.
Não, e não é só frase de efeito dele, é frase de efeito dele e do Spawn. Então, tipo, são diálogos de frase de efeito.
Tem uma hora que o Batman vira pro Alfred, cara. O Alfred tá falando, não, é melhor você tomar um chá de camomila e evita pesadelos. Aí o Batman vira pra ele e fala, eu não tenho pesadelos, eu os causo. Pro Alfred, cara.
O Alfred fica falando pra ele, né, você sabe que aqui você não precisa usar máscara, né? Aí o Batman, eu prefiro ficar de máscara. Que coisa escrota, cara.
Isso aqui foi escrito durante Cavaleiro das Trevas 2,
foi
alguma
antes,
coisa
foi
assim,
antes.
Porque, tipo, cara, tá muito vibe do Frank Miller, assim, em Cavaleiro das Trevas 2, assim, sabe? É muito...
É, e é pior que é bem antes, cara, é de 94.
Nossa, e ele chamando todo mundo de delinquente... É muito louco isso aqui. É, assim, aquela... Começou assim, eu comecei a ler, eu disse, tá, mas o que que esse robô? Ah, eu não sinto minhas pernas, eu não sinto meus braços. Disse, ah. Daqui a pouco ele puxa uma cabeça de dentro do bagulho e disse, meu Deus do céu, cara. Olha onde o Frank Miller chegou.
O Batman tá mega violento, né? Ele tenta quebrar as costas, a coluna do Spawn dando uma voadora pelas costas do cara, velho. Tipo, what the fuck, sabe?
E a melhor parte de todos é assim, tipo, o Batman vai morrer.
Ah, é, o Batman morre, né?
E o Spawn entra dentro da cabeça dele, é assim, morre por segundos, né?
É, O Spawn ressuscita ele com magia, cara. Mas os ciborgues, eles só servem pra fazer os dois ficarem se batendo mais da metade da revista, né?
Isso, essa é a única utilidade
Isso.
deles. Porque a verdadeira vilã é aquela mina lá, né?
É, e dá uma luva estranha pro Batman pra ele bater nos caras com uma luva estranha lá.
É, então, essa luva, tipo, ela aparece no, naquela Liga da Justiça do Futuro do Morrison,
Aparece,
que o
aparece.
Tim Drake, que era o Batman, usava essa luva aí, cara. E é engraçado porque é meio que até, eu acho que é meio referência a Cavaleiro das Trevas, inclusive, esse futuro. Então, Morrison, eu mandei imagem pra vocês no chat, foi meta até nisso, né? Fez uma meta comentário usando...
É, o Morrison tem essa loucura de que tudo vale na cronologia, né?
Tem uma parte aqui que eu tava folheando esse quadrinho que eu não li, eu só vi as figuras, né?
Fez bem.
E eu não entendi a história só pelas figuras, né? Porque é uma história que não faz nenhum sentido. E aí tem uma parte aqui que é incrível, só olhando as figuras assim. Eu não sei o que é o contexto, tá? Então eu vou só narrar o que eu tô vendo aqui.
Eu vou narrar o que eu tô vendo.
Então é o seguinte, o Batman tá no escuro e ele tá colocando umas faixas na mão dele, por algum motivo. E também ele fez um curativo em cima da máscara. É, tipo uma cruzinha assim em cima da máscara dele de machucado.
É porque
E
machucou a
aí
máscara.
ele tá falando, ah, não sei o que, eu devo estar tá machucado. E aí ele tá ali fazendo curativo nessa página, né? A primeira página que aparece ele fazendo curativo, até então ele não tava machucado. E aí vira a página e ele tá pulando e jogando todos os curativos pra cima.
É tão ridículo, cara, que eles ficam se batendo durante páginas e páginas, aí os dois já estão mega cansados, aí o Batman fala, eu vou acabar com você, seu verme. Aí ele, o Spawn, é só recuperar o fôlego e eu te arrebento, mas cada um caído num canto, assim, cara, é muito massa, velho, cara.
Trabuco, magia ressuscitando, roupa, uniforme sendo refeito do nada, essas coisas aí. Então, é tudo que tu gosta, mais um pouco.
Então, no fim das contas, a vilã era uma vilã, né? Que era uma mina que se passava de filantropa, filantropista, sei lá. E na real, ela fazia uns experimentos macabros, né, com as pessoas. Ela que era responsável pelos robôs, né? Ela pegava uma galera da rua, né? Pegava mendigos, indigentes. E daí esses dois idiotas descobriram.
Mas isso não importa, o que importa é a porradaria entre os dois.
Lógico. O que importa é um monte de frase feita que um fala pro outro.
A última página é o Spawn com um batirangue na cara, assim, que o Batman atira assim, ó, muito gratuitamente, assim, engole isso. Ele anda com o bagulho do cara, assim. Imagina que isso deve ter vendido pra caramba, né? Não, e pior não é isso. Pior é que eles botam a foto do Jack Kirby ainda, né, cara? No fim, Jack Kirby tinha recém-morrido.
Coitado do Jack Kirby.
Eu acho massa, cara, que durante a porradaria, ele sempre desenha o Batman com um sorrisão com os dentes pra fora, assim, estilo Rob Liefeld, sabe? Ele tá sempre com um sorriso de eu vou te matar, sabe?
Acho que esse já era o protótipo do All Star Batman.
É, isso aí só mostra que o Frank Miller não sabe escrever o Batman, né? O outro crossover do Batman com o Spawn vocês leram? O que foi feito pelo Doug Manchin e o Chuck Dixon?
Eu li com um pouquinho mais de expectativa, porque os três são bons, né?
É, mas eu não entendi como é que foram três roteiristas, cara, numa história curta, sabe? Eu acho que é por isso que a história é ruim. Não faz sentido.
É engraçado, porque eram três caras que estavam brilhando no Batman na época, né?
Cara, eles devem ter escrito sentado numa mesa, assim, pegaram um negócio, um café, pegaram um calzone e aí foram pegando um papel de um guardanapo e aí foram escrevendo ali enquanto.
Mas quando a história começa, parece que vai ser interessante, porque ele volta lá naquela lenda daquela colônia britânica de Roanoke, que todo mundo morreu, ninguém sabe o que aconteceu e tal.
É, isso é muito legal mesmo.
E aí depois, cara, ele revela que foi um demônio que matou todo mundo lá. E aí o demônio virou um assassino em Gotham, sabe? Não faz o menor sentido.
Não, calma, ele não virou só um assassino em Gotham, ele virou um homem de negócios que ressuscita e é um assassino.
Acho que foi o pior desperdício de plot desses crossovers todos, cara.
Na mão de uma pessoa talentosa, né? Não que esses caras não fossem talentosos, mas na mão de uma pessoa talentosa e bem editorada, porra, você consegue fazer uma história boa do Batman e do Spawn, sabe? Consegue tirar alguma coisa com um pouco de terror, sei lá, alguma coisa se tira daí. Mas não, quiseram fazer um troço tosco mesmo, sabe?
No geral, esses crossovers eu nunca entendo direito, tipo, Obviamente esse negócio deve ter vendido que nem água nos anos 90, né? Que tipo Spawn em Batman. Só que... quem que é o público-alvo desse negócio, sabe?
É, como assim, cara? Tem quatro aqui. Porra. Ah, não vem querer tirar o seu da reta, não, velho.
Não, pô, fã do Batman não gosta da história, fã do Spawn não gosta da história, quem que gosta dessa
não,
história?
Não, eu não sabe? Gostei da história, mas eu comprei lá nos anos 90, quando a editora Abril lançou. Então, assim, o objetivo foi alcançado, sabe?
É, só comprova que pra fazer um crossover de sucesso, só precisa fazer o crossover. Tipo, literalmente, só precisa ter o crossover Batman.
Só precisa
Spawn.
Ter o crossover, exatamente.
É. E já que a gente tá falando de coisas bizarras, eu queria trazer aqui um dos meus crossovers preferidos. Lendas do Gar das Trevas, da incrível série Amálgama. Isso foi aquele crossover que teve nos anos 90 também. Aí, nos anos 90, né, eu percebi que alguma coisa errada aconteceu ali. Da Marvel e DC, que não satisfeitos em fazer um crossover que os personagens se encontram, eles fizeram um crossover que os personagens se fundiam e davam origem a novos personagens, né? E um desses personagens é o Gar das Trevas, que por algum motivo alguém achou que era uma boa ideia fundir o Batman com o Wolverine.
Alguém achou que era uma boa ideia fuder o Batman, né?
Não, isso fica melhor a cada vez, né? Porque primeiro teve o Marvel vs DC, que foi ruim. Aí depois teve o Marvel vs DC 2, que foi pior. O Marvel vs DC 3, que foi um lixo. E aí depois veio o Amálgama coroar esse monte de cocô.
Esse gibi do Amálgama, basicamente, o plot é o seguinte, tá? O Batman se fundiu com o Wolverine, o Coringa se fundiu com o Dente Sabre. E ele virou um Coringa bombado sem camisa, basicamente. E quem que é a função do Robin aqui? É a Jubileu?
Jubileu, Robin? Jubileu.
Jubileu e Tim Drake?
Jubileu e o Robin. E a Carol Danvers
com a... Tem a Carol Danvers com a caçadora pra coroar o negócio.
Com a caçadora.
E... que ela chama caçadora, né? Não,
sim.
Pô, não tiveram uma ideia pro nome dela.
Caçadora.
E aí, tipo, basicamente é um gibi de porrada, né? O Batman saindo a porrada com o Coringa, não, com o Hiena. E aí encontra a caçadora invadindo a casa dele, do Logan Wayne. Aí ele fala que ele e o Hiena eram um experimento lá da arma X. Só que um deu errado e o outro deu certo. E aí eles brigam de novo. E aí eles brigam no avião.
Não, e aí eles salvam o presidente.
É um gibi de porrada, basicamente. Não tem muito além disso.
Ai,
assim.
Cara, que derrota.
Mas,
porra,
ó...
sabe o que é
esse...
foda? Ele é escrito pelo Larry Hama, velho.
É isso que eu ia falar. É o queridinho do Morcelli, Larry Hama.
É, o cara é mó bom. Véio.
Assim, considerando todos os problemas que um gibi que funde o Wolverine com o Batman poderia ter... é um bom gibi de porrada, sabe?
Sim, sim.
É massa velho puro, mas funciona.
Agora, assim, eu acho que como o Larry Hama ficou anos escrevendo Wolverine, escreveu toda aquela questão do passado dele e tal, ele puxou muito mais pro lado do Wolverine do que pro lado do Batman.
Vocês acharam, velho? Eu achei pouco Wolverine nesse
bem mais.
Dark Lord.
Nossa, o passado do Batman é o passado do Wolverine.
Eu
não,
achei
a origem,
pra caramba.
Sim, mas a personalidade é muito Batman, eu acho, cara.
Ah, e o visual também é mais Batman, né? Mas tem bastante Wolverine também, sim.
Ah, o Bill Clinton aparece nessa história, né? Vale.
Ó, então vou puxar uma boa aqui, ó.
Vai, manda.
Batman Justiceiro Lago de Fogo, de 94. Dennis O'Neill com Barry Kitson.
Então, você gostou disso aí, cara?
Eu gostei, cara.
Fala
eu
aí,
gostei.
Fala aí.
Então, mas esse é um crossover do Batman com um asterisco, né? Porque não é bem um crossover do Batman. Que é um crossover do Azrael com o Justiceiro.
É verdade, é verdade. Porque na época, quem era o Batman era o Azrael, de armadura.
E nada mais certo que botar o Azrael junto com o Justiceiro. Assim, dois errados juntos.
Dois malucos, cara. Dois retardados. Só que nessa época o Azrael ele ainda não estava tão retardado. Eu acho a história boa porque eu acho ela bem desenvolvida, sabe? Eu acho que a trama é bem amarrada. Ela vai desenvolvendo, assim... desdobrando os temas, né? Não chega na porrada logo de cara, igual as outras. Não é um gibi massa velho, sabe? E ele explora muito os traumas do Azrael. Parece que é a continuação da queda do morcego ali. Todos os traumas do Jean Paul estão ali naquela revista. Então eu acho que é bem escrita, sabe? E o desenho do Barry Kitson é bom, né?
Kajima não está convencido.
Assim, eu não li. Eu só li as figuras, tá? Tem uma figura bonita. Mas eu não gosto do Azrael, então nem li.
É isso que eu ia falar. Meu problema com essa história, ela realmente é legal. Eu gosto do Dennis O'Neill. acho que quase todo mundo que gosta de quadrinhos super-herói gosta do Denis O'Neill. O meu problema com essa história é que, primeiro, eu já não sou muito fã do Justiceiro, sabe? Aí eu também já não sou muito fã do Azrael. Aí você junta os dois, porra, aí você tá pedindo muito de mim, sabe?
Não, eu também não sou fã, eu não gosto do Justiceiro também, não. Mas essa história é assim...
Em algum momento a história ainda aparece um templário, sei lá, por algum motivo, porque eu não ia a história, tá? Eu só vi as figuras, mas aparece
não,
um
tem a ver com o passado do Azrael, cara.
É, pô, a Ordem de São Dumas lá.
Ordem de São Dumas. Mas o Justiceiro, nessa história, ele é meio que vilão, sabe? Então foi legal.
É como ele deveria ser em todas as histórias, né?
Pois exato. É, né?
Mas essa história, ela só é boa porque ela serve de base pra mim, pra um crossover que tem um dos meus momentos favoritos, que é Punisher Batman, Noites Mortais, escrito pelo Chuck Dixon, com arte do John Romita Jr. e do Klaus Jensen. Que, particularmente, não sou muito fã do John Romita, tá? Mas esse é ainda pior do que o outro, mas esse é basicamente um gibi de porrada que, por algum motivo, o Justiceiro tá em Gotham, que não faz nenhum sentido, que eles simplesmente tratam como se fosse o mesmo universo. Mas aí ele sai na porrada com o Batman, só que no outro crossover, que é cronológico, né, nessa história aqui, o Batman era outro cara, o Batman era o Azrael. E aí tem a frase genial aqui do Demolidor, que ele pensa: a última vez que eu estava em Gotham, esse cara era um brigão sem motivação. Agora ele parece mais habilidoso. Alguma coisa refinada. Talvez ele tenha mudado a personalidade dele quando ele trocou de máscara. Quem que escreveu essa porra, velho? Caralho, Chuck Dixon. 30 anos de curso, velho. Puta que pariu. Ele reinventou sua personalidade e seu poder pra sua máscara e sua personalidade, cara. Caralho, é uma das paradas mais burras que eu já li na minha vida, velho. E eu já li muita coisa burra.
Não, cara. Assim, bom, primeiro o nome da história é Cavaleiros Mortíferos, tá? Mas... essa não é... Não é tão boa quanto a outra, mas eu também não acho ela muito ruim, não.
Mas não acontece nada nessa história, velho.
Eu gosto do estilo do Chuck Dixon, sabe? Eu li muita coisa do Chuck Dixon com o Batman e eu acho que aqui ele segue bem o que ele estava fazendo na época. O Justiceiro vai a Gotham porque o retalho tá lá e o Coringa consertou a cara do retalho.
Então, mas ele simplesmente vai a Gotham, né? Tipo, eles nem se dão o trabalho de falar nada demais. Tipo, não, só Gotham e Nova York são duas cidades que existem.
Ah, não, mas todos
não,
esses...
Não, cara, não
todos
tem
esses crossovers...
Aí. Tá todo mundo junto.
Todos esses crossovers
são assim.
É
porque assim, tem dois estilos de crossovers. Tem esses todos que a gente está tratando aqui, eles consideram que todo mundo mora no mesmo universo. E agora, aquelas séries lá do Marvel vs DC é diferente. São universos separados, aí tem que ter lá o tal do acesso para ligar os universos e tudo. É um conceito diferente, mas aqui não, aqui todo mundo tá no mesmo universo.
É, e o Liga da Justiça e Vingadores também é separado.
Eles só não se encontram com muita frequência. E quando tem uma calamidade mundial, coincidentemente, são grupos diferentes que lutam, né? Eles nunca se juntam.
É, o Demolidor precisa de um detetive, ele não vai pensar, puta, vou chamar o Batman, ele vai tentar resolver sozinho, entendeu?
Ah, mas o Matt Murdock estudou na mesma faculdade que o Harvey Dent.
O Harvey Dent, olha aí. Olha aí.
É isso aí.
Mas, ó, muito bom também nessa aqui do Segunda do Justiceiro e Batman, é a briga de hackers entre o Tim Drake e o Micro.
Eu ia falar dessa loucura, cara, porque se você pegar vários desses crossovers aí que a gente leu pra esse podcast, tem vários deles que tem coisa de tecnologia, né? É, roubaram o chip pra fazer não sei o quê, criaram o robô, aí tem essa briga de hackers, né? Tipo... O crossover do Demolidor, os caras estavam roubando pedaços de computador pra fazer um não sei o que, sabe?
Ah, e os Tecno Mambo Jambo deles são muito bons, né? Tem uma hora que o Tim Drake fala, esse cara colocou uma bomba lógica. Em inglês ele fala, if I can't mouse around it, I'll invade the cave's mainframe. Caralho,
velho. Uai, cara, o mainframe é gigante até hoje, velho. Você tem que entrar dentro dele.
Não, mas pô, mouse around it, tipo...
Ah, cara, é isso que as pessoas sabem do computador.
E aí, tipo, tem uma hora que o Tim Drake faz, tipo... O Tim Drake reinicia o computador, né? Ele faz uma contagem e reinicia o computador, aí o Micro fala, tipo... O quê? Esse cara me desligou, tipo... E aí, tipo, basicamente ele tinha reiniciado o computador, sabe? É. Bem, é isso. Tem uma bela splash page do Justiceiro dando um socão na cara do Batman também, que deve ter muita gente
socão,
que
colou
na parede
socão.
Isso aí nos anos 90.
Gostamos de socão aqui.
Vamos fazer o carburador de ouro daqui uns dias.
Vamos fazer o carburador de ouro desses crossovers aí?
Vamos. Depois que a gente comentar todos, a gente pode.
A gente faz, né?
Ver quem fica com o troféu.
Ah, mas o prêmio de recordatório mais idiota já foi aqui pro, pro Chuck Dixon.
Sim, já foi, já foi. Recordatório mais idiota. Simone, roda a vinheta!
Ainda continuando no universo Marvel, eu acho que tem. Vocês que citaram o Matt Murdock, tem dois crossovers com o Demolidor também. Né?
Isso, exato.
Que obviamente sempre que tu faz uma história com o Demolidor, tu tem que fazer um trocadilho com o cego, né? Porque as pessoas não conseguem não fazer um trocadilho com o cego, que é olho por olho.
É verdade. Não, é porque o Demolidor é cego e o Batman é um morcego, que os morcegos são cegos.
Puta que pariu. Não, ficou pior ainda, velho. Não, eu realmente achei que era só uma piada de cego com o Demolidor, como sempre. Qual que veio primeiro? É o Olho por Olho ou é a Rei de Nova York?
Olho por Olho.
Olho por Olho primeiro. Que termina com o Batman dizendo, saia da minha cidade e não volte mais aqui.
Isso, é básica, que é o padrão do Batman.
O roteirista dessa história é um cara muito famoso também.
DJ Chichester. Eu não conheço, velho.
Ninguém conhece.
Ah, ele escreveu uma boa fase do Demolidor, velho.
Não, do Demolidor, sim, mas... Pô, inclusive, nem os fãs do Demolidor se lembram, cara.
Inclusive, a fase dele é legal.
Nossa, ele tá naquele mar de galera, tipo, saía Superstar e ele apareceu lá no meio e não foi o único não reconhecido pela galera.
Ele fez o contrário da queda de Murdock, né? Ele fez o Matt Murdock derrubar o rei do crime e deixar ele sem nada. Foi a vingança, né? E acho que depois começou a fase com a roupinha cinza lá. Que é anos 90 total também.
É, mas o que eu fico revoltado desse crossover é que o Batman e o Demolidor, eles têm tanta coisa em comum, cara. São dois personagens tão ricos e o cara não aproveita absolutamente nada. Faz uma história completamente rasa, sabe? Clichê.
Sim, sim.
Pô.
Pô, mas ô Vlad, todos os que a gente falou até agora é tudo raso e clichê, velho.
Mas esse aqui eu esperava um pouco mais, cara.
Pois
sei
é,
lá.
É Batman e Demolidor, né?
São dois personagens mais complexos, tipo, assim, sabe?
Não é um herói vagabundo igual o Spawn, ou um justiceiro da vida, sabe? É o Demolidor, cara.
Eu achei a história qualquer coisa, assim. Essa aqui, a segunda eu acho que é até um pouquinho melhor. Mas essa aqui é bem, bem fraquinha, assim.
É, então, mas é importante lembrar que é nessa daí que mostra... que o Harvey Dent estudou junto com o Matt Murdock. Porque só existe uma universidade de advocacia nos Estados Unidos inteiro.
E o Demolidor é uma banda de Batmóvel, cara. Mais,
é, verdade,
mais divertido
é verdade.
De tudo.
Mas olha, eu não curto muito o desenho do Scott McDaniel, assim. Eu acho muito caricato. Mas eu gosto das composições de página que ele faz. Eu acho da hora.
Acho meio estranho também, cara. Parece tipo cruzamento entre um mangaka e o Frank Miller, sabe?
Caralho!
E ele não consegue. E tem horas que tu não sabe se é o mesmo personagem que tá de uma página pra outra, assim. Parece, mas não é.
É, o Scott McDaniel, pra mim, ele é meio tipo John Romita Jr., sabe? Eu não gosto do desenho, mas a composição é legal. Assim, se você entrar naquele mundo ali dele, é legal. Você consegue curtir.
É, ele dá movimento, sabe? Eu acho interessante. Hoje em dia, ele não tem feito mais coisas. Eu acompanho ele no Instagram, ele faz muita coisa. É, muita coisa religiosa, sabe? Não sei se ele tá... Se ele é recém-convertido, sei lá. Mas ele fez... De vez em quando aparece uns Jesus dele lá.
Mas esse primeiro crossover é bem, bem qualquer coisa, assim. Tipo, os caras vão lá, encontram... passam o gibi inteiro atrás do Harvey Dent lá. É bem essa, assim.
Esse vilão aí do Demolidor, quem é esse vagabundo? Eu não conheço esse cara aí.
Ele chama ele de Mr. Hyde o tempo inteiro.
Ah, eu sei. Porra, eu li a história, caralho. Eu quero saber quem é esse cara.
Eu não lembro quem é.
Essa aí, Vlad? Você manja quem é esse maluco aí?
Cara, ele não me é estranho, mas eu não tô lembrado de cabeça.
Antes de falarem o nome dele, eu até achei que fosse o Blockbuster, né? O Arrasa Quarteirão, que seria da DC. Mas eu pensei, não vai ter dois vilões da DC, né? Aí depois chama ele.
É, cara. Pois
ele
é.
Ele é basicamente um vilão do, acho que do Homem-Aranha, ou também parece do Demolidor, que é um cientista maluco que quis replicar a história do...
Ele é inimigo do Thor.
Do Dr. Hyde Jack lá, e aí ele virou basicamente um cara que é meio monstro, meio detetive, meio cientista.
Olha aí, o Kojima fazendo trabalho de detetive, ó.
Inclusive, ele apareceu na série Agentes da S.H.I.E.L.D., interpretado pelo Kyle MacLachlan.
Ele é vilão da Marvel, inimigo do Thor, inimigo do Demolidor do Homem-Aranha. Personagem baseado no mesmo Marvel.
Peraí, para tudo. Ele é interpretado pelo Kyle MacLachlan?
Aham. Uhum.
Porra, é o cara do Twin Peaks, mano.
Sim, o cara do Twin Peaks, Sex and the City...
Pô, da hora.
É, ah, não, eu conheço ele das histórias do Homem-Aranha, agora que eu tô me situando. Ele aparece em algumas histórias do Homem-Aranha mesmo.
Então o Kajima aí já deu uma aula de enciclopédica pra nós.
É, o Kajima é nosso novo Marveco.
É o Igor estragando a galera.
Não,
o
Igor perdeu agora.
Nossa, eu não sei nem o que tá acontecendo na Marvel atualmente, mas vamos lá. Eu só vi um gibi lá que tinha um Homem-Aranha usando um capacetinho e o Capitão América de jaquetinha, achei que parecia legal.
Ah, porque na DC você sabe o que tá acontecendo, né?
Sei que o Ben tá fazendo merda lá. E a outra do Demolidor, qual que... Tem uma coisa boa?
O Rei de Nova York.
Olha, essa daí eu achei mais legal, cara. Eu, primeiro porque o desenho do Eduardo Barreto é muito bom.
É, e o Alan Grant também não é...
O Alan Grant sabe escrever, coisa, né? cara?
É. Mas assim, a história não é boa, não. É melhor, mas não chega a ser boa.
Ela é melhor, não é boa.
Ah, tá. Desenvolva.
Ah, eu acho que, de novo, eles não exploraram os personagens. Sabe, ele até explorou um pouco o Rei do Crime... O Espantalho e tal, mas o Batman e o Demolidor, que é bom, ele deixou meio de lado. E, aliás, o Demolidor não serve pra nada nessa história. Ele é parceiro do Batman.
É isso que eu ia falar. Ele não tem utilidade. Ele é o sidekick do pior tipo, né? Que ele só tá ali, né?
Se você trocasse o Demolidor pelo Robin, daria no mesmo.
Dá da mesma coisa, exato. O que eu acho interessante, a gente tava falando de diálogos idiotas aqui. Vai o prêmio constatação do óbvio aí pro Rei do Crime. Tava falando no helicóptero. Ah, ele tá no helicóptero, aí ele vê o Espantalho em cima da Estátua da Liberdade, lá bem na tocha. Aí ele fala assim, ah, disseram que ele estava num lugar alto, não estava nos prédios, ele está numa estátua. Jura, seu filho da puta, estou olhando pra ele, caralho. Porra, eu sei que tá bem longe de ser um dos melhores trabalhos dele. Mas deu
pra... fase dele no Batman, na revista do Batman, que é melhor.
Ah, não,
melhor
aí
que
é
isso.
Outra coisa, né, velho? Aí é outro nível.
Mas esse gibi é um pouco melhor que o outro. É que, na verdade, eu acho que é uma história do Batman que o Demolidor tá ali só na vibe.
O Demolidor só é útil, quer dizer, útil você entenda como quiser também. Na hora que ele vai conversar um pouquinho com o Rei do Crime ali, né? Aí ele explica mais ou menos pro Batman como é que é o esquema com o cara. Mas é só isso também.
Não é tão ruim, assim. Dos que eu li é o que eu mais, que é o que eu mais me diverti. Assim.
Não, pô, o mais divertido é o Batman Spawn, cara. Pô, tá cheio de frase feita. Maravilhoso, cara.
Na verdade, o melhor dos que eu li é o Garra Sombria, lá, o Garra da Noite, como é que é? O Garra Escura, Garra Negra.
Porra, O Batman fala assim pro Spawn, você é mais estúpido que o Clark. Aí ele, quem é Clark? Não te interessa. Caralho, mano.
Não, esse Demolidor e Batman também acaba... Todos acabam meio bosta, né? O Demolidor e Batman acabam com eles deixando o Rei do Crime na chuva, basicamente. E aí eles estão saindo de lancha. O Demolidor tá dirigindo a lancha por algum motivo, sendo que tem quatro pessoas que provavelmente... Não, três pessoas...
Deixa, né? Pro cego, né? Deixa pro cego.
É, deixa pro cego dirigir a lancha, né? Gênios. Não sei como ele enxerga dentro d'água, sei lá. Sonar, não sei como funciona essa porra.
Ele não tá dentro d'água, né, caralho?
Em cima d'água, foda-se.
Pô, ele não tá no submarino.
Não, mas aí o diálogo deles é muito bom, né? Tipo, o Batman fala, você ganha algumas, perde algumas. Aí o Demolidor fala, ah, você descobriu isso também? Aí o Batman responde, com mais frequência do que eu gostaria. E aí o Demolidor fala, bem-vindo ao clube. O Batman pergunta, clube? E o Demolidor responde, humanidade.
Acho que isso aí pode ganhar o prêmio de melhor diálogo, hein?
Então, acho que tá um concorrente forte aqui, por enquanto.
Ah, concorrente forte.
Pô, tem uma coisa que eu esqueci de falar, cara. Tem uma coisa interessante naquele do Justiceiro que eu esqueci de falar. Que é até uma parte legal, que o Justiceiro ia matar o Coringa, e aí o Batman salva o Coringa e deixa o Coringa fugir. E aí o Justiceiro fica questionando. Se você tivesse matado ele, quantas pessoas você não teria salvo e tal? Sabe, é um questionamento, assim, interessante.
Interessante, mas não é nada muito novo também, né?
Não é novo, como... né? Não é novo, mas isso sendo dito pelo Justiceiro.
É legal que mostra o contraste dos dois personagens.
É.
Né? Eu gosto daquela história que o Coringa vai ser levado pra cadeira elétrica e aí ele não é culpado e aí o Batman tem que tirar ele de lá. Você lembra o nome?
Caraca, não lembro dessa não.
É do Chuck Dixon essa história, não é?
Eu acho que é, cara, mas eu não lembro o nome.
É Advogado do Diabo.
Ah, olha Advogado aí. Do Diabo. Caraca.
Olha aí o Kajima, só no Google aí, rapaz.
Mas e aí, vocês leram Darkness, aquela outra mina?
Cara,
lá?
Darkness era uma das que eu mais queria ter lido e não deu tempo, velho. Fiquei triste.
A da Danger Girl eu li, mas é uma bosta. Não, é uma bosta mesmo, assim, tipo, não tem nada.
Fala aí que eu não li esse, não.
Então, o crossover do Batman com a Danger Girl, ele tinha potencial porque a Danger Girl, ela é de um grupo que são tipo as Charlie's Angels, as Panteras. São umas minas que são espiãs e tem um carinha lá que passa as missões, tá bem parecido mesmo. E foi criado pelo J. Scott Campbell, então é basicamente uma desculpa para ele desenhar mulheres seminuas o tempo inteiro, sabe? Tinha potencial, né? Porque, pô, elas são espiãs, o Batman é detetive, também é espião e tal, ao modo dele, né? Mas todo o potencial é desperdiçado em piadas idiotas e... É um senso de humor muito, muito adolescente, sabe?
Mas isso do Batman com a Danger Girl não é o Lenil que desenhou?
É, só o Lenil. Isso, nessa história é o Lenil.
Nessa história, mas ela não é criação dele, não. Esse é o ponto forte da história, que é o desenho dele, que é muito movimentado, assim, o traço dele é muito bom. Mas a história em si é muito fraca, sabe?
Tem uns momentos, tipo, nada a ver, assim, tipo, o cara tá conversando com o Coringa, aí o Coringa tira um cutelo do nada e arranca a mão do cara e o cara fica lá de boa conversando com o Coringa pra fazer o serviço. Tipo, muito nada a ver, cara.
Aí o Coringa põe a mão do cara numa pedra de gelo gigante, que eu não sei de onde saiu, e fala, na hora que você terminar lá, você pega ela de volta aqui. É qualquer coisa, cara.
Muito nada a ver. Aí, tipo, o Bruce Wayne dá um carro pras minas ficar dando banda de carro, assim, tipo, do nada. Assim. Ó, pega aí pra dar uma banda de carro, depois a gente se encontra.
E tem aqueles clichêzão bem, bem machistinho, assim, né? A Danger Girl tá cagando pro Bruce Wayne. Aí a outra mina, nossa, é o Bruce Wayne, é gostoso, é rico, não sei o quê. É uma merda, cara. Então, como eu disse, né? O que eu mais queria ter lido, que era o Batman e o Darkness, não deu tempo de ler. É uma tristeza.
O que eu vi aqui, que eu vi que é bonito pra caramba, é esse aqui do Tarzan, cara. Bus do Tarzan. É o Igor Cordeiro desenhando.
O Vlad falou que é bom, hein?
Esse do Tarzan, cara. É Batman Tarzan, As Garras da Mulher Gato, de 99.
Eu achei que ia ser um cagalhão, o Vlad falou que é bom.
Não, é bom, cara. É roteiro do Ron Mars e desenhos do Igor Corday. O Igor Corday, eu lembrava dele daquela fase do Morrison nos X-Men, que ele tá muito ruim lá. Mas o desenho dele aqui tá bom pra caramba. E o Ron Mars escreve muito bem, cara. Porque assim, começando que não é um one-shot, é uma mini em 4 edições. Então ele tem mais tempo de desenvolver a história, né? E aí, mais ou menos, a história é o seguinte. O Bruce Wayne, ele tá patrocinando uma expedição lá na África. E aí O cara que foi lá fazer a expedição tá chegando em Gotham e aí ele trouxe lá os artefatos antigos que ele tinha descoberto e tudo. E aí o Tarzan, o Lord Greystoke, vem junto com esse cara e lá participar da abertura da exposição. Só que aí nisso, depois que acaba a exposição e tal, aparece uma mulher vestida de mulher gato para roubar um dos artefatos lá que o cara trouxe. E aí o Batman pega ela roubando, né? E aí ela fala pra ele que, na verdade, o cara lá que pegou os artefatos, ele tinha invadido a cidade dela, tinha matado uma galera e roubado o artefato, sabe? Era uma cidade meio escondida lá na selva africana, não sei o quê. E aí ele tava dizendo que era uma civilização perdida e tal, mas não, na verdade ele invadiu a cidade dos caras lá e roubou o negócio. Aí o Bruce Wayne fica bolado, né, que ele tava patrocinando a parada. E aí nisso o Tarzan aparece também, e aí eles resolvem ir lá pra África, pra tal da Cidade da Mulher. E aí lá tem o confronto com esse cara e tudo. Mas assim, tô contando muito por alto. A história é bem desenvolvida, é muito bem desenvolvida, inclusive. E é bem legal, assim, mostra o pessoal lá do Tarzan, a Jane, os animais, o leão lá que ele tem de estimação. Enfim, é bem legal a história, eu gostei bastante.
Pô, se tem a cara do Batman na capa da primeira edição, é horrível, né? Parece que ele tá segurando um peido.
Pra quem nunca, né, velho? Às vezes o desenhista pegou ele num momento ali que ele tava constipado.
Essa. Ia pegar mal pro Batman ficar peidando na frente dos outros, né?
Lógico, ele tem que dar uma segurada. Toda vez que ele sai numa missão, ele toma um... Como é que chama? Um florativo, né? Que é pra dar uma...
Essa, eu tô olhando a arte aqui do... Do Mark Silvestre no, nesse Darkness aqui, legal pra caralho.
Olha aí o fãzinho do Mark Silvestre aí.
As capas desse do Shazam, não, do Tarzan. É, inclusive comprem, apoiem a palavra mágica. As capas desse do Tarzan são do Dave Dorman, que eu fui ver quem era. E ele é um cara que faz pôsteres de filmes mais clássicos, assim, fez coisa de Star Wars, fez coisa de Indiana Jones e tal.
Ah, legal, legal.
Hora, hein?
Então ele tem uma capa meio... Não sei se era pra simular uma coisa mais pulp, assim, uma capa mais... Tipo uma pintura mesmo, né? Nas capas desse gibi.
Na verdade, assim, só tem um momento da história que é... Que é ruim, que é meio escroto.
Opa, conta aí.
Que é tipo esse lance da mão que vocês contaram aí, porque o vilão lá, o cara que roubou os artefatos, o leão do Tarzan ataca ele, mete a pata na cara dele e faz... 3 rasgos gigantes na cara dele. E aí ele faz um ai e depois continua como se nada tivesse acontecido, sabe?
É claro, por que não? Né? A gente tem mais alguma idiotice pra comentar aqui? A gente quer falar alguma coisa dos bons?
Falou dos bons já, acho que já deu aqui dessa viagem. Aqui.
Porque eu lembro que é bom, ó. Eu nem faz tanto tempo que eu reli. Homem-Aranha e Batman são legais, os dois. É, num ele é o Coringa, né? O principal vilão. No outro é o Ra's al Ghul e o Rei do Crime. No primeiro era o Coringa e o Carnificina. Os dois são bem, bem legaizinhos, assim. Os dois são desenhados pelo... Ah, não, acho que o primeiro é do Mark Bagley e o segundo... Puta, não lembro. Mas os dois acho que são do JMD Mateis escrevendo. Já né, tá um nível um pouco acima aí do...
Assim, um que tá no nível bem acima desse que a gente comentou, que eu acho que é inclusive uma das melhores histórias do Batman... É Planetary Batman, acho que é Noite na Terra, né, o nome em português.
Sim, sensacional.
Que é Warren Ellis e o John Cassidy, que é um crossover de Planetary que vai explorando as várias versões do Batman e tal, né, porra, é muito boa essa história, cara.
E a frase, seu Batman amigo especial.
Eu queria propor uma atividade aqui pra gente agora, pra encerrar.
Opa, agora sim, hein.
Eu vou perguntar aqui pra cada um de vocês, vocês têm que falar na hora o primeiro crossover que vocês pensarem que vocês podem fazer com o Batman, que... Talvez pode ter sido feito, mas eu quero que seja a primeira coisa que vocês pensem. Então, Morcelli.
Batman Darth Vader.
Boa, agora, agora explora um pouco esse plot aí. Qual seria o plot?
É, não sei. Você só pediu pra eu falar a parada, agora não sei desenvolver.
Não, pô, mas era só a primeira parte, agora tem que pensar aí na história.
Olha que arrombado, cara. Não, eu quero mudar a minha opção.
Não, então, Batman Darth Vader.
Não, Batman Darth Vader tinha que rolar algum deslocamento temporal, espacial, sei lá.
Isso,
porque
o Batman vai parar
como.
No meio da Estrela da Morte.
Já sei.
Caralho, vai.
Darkseid solta um raio ômega no Batman e ele vai parar lá na Estrela da Morte.
Estrela da Morte, puta que pariu, sensacional, cara. É o Darkseid, hã?
Batman sozinho, sem preparo, tem que descobrir qual é o ponto fraco da Estrela da Morte e avisar os rebeldes pra eles poderem explodir a Estrela da Morte. E aí termina com o Batman dando um socão na cara da Darth Vader.
Com a roupa do Adam West, né, cara?
Então, agora o próximo é o Pab.
Nossa. Eu tô dormindo.
É, fala dessas merdas de mangá que você gosta aí.
Batman é One Piece.
Então, One Piece? Nossa senhora do céu.
Caralho, Pablo.
Ah, tá, vai. O que, que seria a história disso aí?
Agora eu tô boiando, porque eu não sei nem o que, que é One Piece, cara.
One Piece é um gibi de pirata. É uns piratas que usam roupa colorida e um tem um braço elástico, o outro tem umas espadas.
Ô, Pablo, por que você existe, cara?
O Batman vai parar numa ilha lá da Grande Linha e o pessoal encontra ele e juntos eles se juntam pra salvar uma cidade das garras de um vilão megalomaníaco, maluco. Bem coisa que o Batman gosta de fazer.
O Coringa é um pirata, o Batman tem que ajudar os outros piratas a acabar com esse pirata.
Isso, melhor ainda. Exatamente. Os pirata.
Os pirata.
Então parece o Didi Mocó. Fala, os pirata.
Sabe o que ia ser da hora, cara? O Batman entrar numa TARDIS, por engano, e parar em outro planeta junto com o Doutor, tá ligado?
Mas tinha que ser o Doutor do Capaldi, aí seria um bom crossover com o Batman.
É, que é pra... Exato.
Pô, Vlad. Batman aí.
Ah, aproveitar que você tava falando de pirata aí, eu vou de Batman e Fantasma. Fantasma da Kingfisher.
Opa, aí sim, hein?
Pô,
aí
não teve
sim,
ainda. Parece uma coisa que já deveria ter acontecido, inclusive.
É, né? Pois é, deveria, mas não, acho que nunca teve, não. Pelo menos eu não sei. Ah, cara, o plot tem que ser, sei lá, um terrorista, pirata desse que o Fantasma enfrenta. Ele vai pra Gotham por algum motivo, e o Fantasma vai atrás. Depois os dois vão pra África, sei lá, alguma coisa.
Parece
assim.
Parece um padrão dos crossovers, né?
É, né?
Por algum motivo, Gotham aí saindo na porrada.
Claro.
Mas seria
e
legal.
Tem que ter um pirata, aparentemente, né?
É, não, mas seria legal porque os dois são heróis, assim, sem poderes, treinados.
Mas o Fantasma não tem uns poderes?
Não, o Fantasma não tem poderes, não. Ele tem duas armas.
O anel que tem, não é?
Tem
o anel que
tem. Não. Lá, então, umas coisas.
Não, cara, não tem, não. Eu acho que tinha. No Defensores da Terra, acho que tinha.
Então, acho que vocês estão confundindo.
Ah, então é isso. Então é isso. Eu lembro do desenho.
É, pois
isso.
É, mas nos quadrinhos ele não tem, não.
Beleza. Eu?
É. Ah. Olha, Batman e Jack Bauer.
Batman e Breaking Bad.
Nossa!
O Batman vai parar na cidade de El Paso, onde ele tem que perseguir o criminoso Heisenberg e prender ele, porque ele tá dando droga pras crianças. E aí o Coringa...
tá dando droga pras crianças!
O Coringa, o Coringa vai pra lá também, só que antes do Batman, e mata alguém e se torna um drug lord lá também da cidade. E aí tem os dois caras, tem o Heisenberg e o Coringa vendendo metanfetamina.
Tem um Coringa vendendo metanfetamina, cara?
É, cara, tem que ser um Coringa meio afetado, tipo
mesmo.
do Jared Leto, assim, que tem cara de...
Jared Leto.
Crack, tá ligado?
Tudo bem.
Ele tem cara de junkie. Gostaria muito do Batman e Rei Leão.
Batman e Rei Leão. Aproveitar aí que tu vai ter o reboot, né, do Rei Leão.
É, ele vai investigar o que tá rolando no Reino da Selva e vai descobrir que o Scar é traíra.
Exato.
Aí ele vai impedir que o Mufasa seja morto, tá ligado?
Um outro que pode acontecer aí, aproveitando que o filme tá estreando agora essa semana, é o Batman e Detetive Pikachu.
Oh, mas um que não teve ainda, ou se já teve, eu não sei, é o Batman e 007, cara.
Tinha que ter Batman...
Caralho, isso ia ser bom,
Que ter o Batman e o Sombra, né, cara?
Pô, o Batman e 007 ia ser interessante porque um é um personagem que não mata
não teve
e o outro
Batman
é o personagem...
Mas tem Batman e Justiceiro, porque não pode ter Batman e 007?
Não, então, mas ia ser legal justamente usar esse contraste deles, entendeu?
Ô, Vlad...
Oi.
Já teve Batman e Sombra, sim, cara.
Tem Batman e Sombra?
Batman e Sombra já teve.
Tem, pô.
Batman e Sombra teve.
Eu não li isso, não.
Já.
Saiu em 2017, olha aí. Foi escrito pelo Steve Orlando e é desenhado por um cara chamado Riley Rosmo. Não sei quem é esse cara.
Essa equipe aí é que tá fazendo atualmente o gibi do Ajax.
Ah, porra, é o mesmo cara que desenha? Pô, ele manda bem demais nos gibis do Ajax.
Não, é a mesma equipe.
Olha, acho que a gente pode concordar aqui que quando o crossover é uma minissérie e é feito por gente talentosa, tem chance de dar certo, viu?
Porque
você tem tempo de desenvolver a história, né?
Você tem que desenvolver dois personagens grandes que nunca se encontraram num one shot, realmente é complicado, né?
Eu acho que o que dá mais certo normalmente é essa linha, assim, de minissérie. Não precisa ser nem muito longa, pode ser até duas edições, assim, né? Uma só. Uma para um foco mais um e outro para um foco mais outro.
Mas se a gente for pensar nos crossovers clássicos, eles deram certo mesmo sendo one shot. Eu acho que o tamanho era maior, talvez seja por isso. Que era Novos Titãs, X-Men, Superman, Homem-Aranha. Só que eu acho que eles tinham quase 100 páginas, se eu não me engano. E esses que a gente tá falando aí, que a gente ficou tirando sarro, hoje tem, sei lá, 40 e poucas páginas, alguma coisa assim.
Acho que com isso a gente pode encerrar esse programa. Vamos fazer aí os jabás. Bem, antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais, Comic Pod no Twitter, Comic Pod Oficial no Instagram. Se você segue só o Terra Zero, migre lá pra seguir o Comic Pod, que a gente tá fazendo todas as comunicações isso por lá agora. E no Facebook ainda é o mesmo endereço de sempre, Terra Zero, Zero Numeral, mas em breve provavelmente vai mudar.
Não. É facebook.com/comicpod.
Olha, eu não uso Facebook, então eu não sei. E o nosso padrinho, padrinho.com.br/terra-zero, por enquanto ainda, mas você pode colaborar com qualquer quantia para ajudar a gente a manter o site no ar. E ficar conversando naquele grupo de padrinho que só tem um monte de vagabundo que não faz nada o dia inteiro, só fica conversando.
É o grupo mais movimentado que eu já vi na minha vida.
Mais movimentado que a comunidade do Hulk no Hulk. E é isso. E a gente também tá lá com a campanha do... Fazendo... Do livro do Morcelli.
Fazendo.
Não é fazendo a minha acreditar,
mago...
não. É a palavra
fazendo
mágica.
A cueca do mago cair.
Fala aí, Morcelli, da campanha, como é que tá?
Isso, a campanha do livro A Palavra Mágica, que é o meu novo livro sobre o Shazam. E ela está há mais ou menos um mês no ar. Estamos chegando lá. Contamos com seu apoio. Porra.
Pessoal, vocês estão ouvindo essa porra agora, vão lá e apoiem, porque tá 137%. Eu quero que chegue a 16%, que eu quero gibi colorido. Eu quero livro colorido.
Opa, peraí. A gente esqueceu do carburador lá, porra.
Prêmio carburador de ouro? Cara, não tem como não ser Batman Spawn do Frank Miller e do...
Não tem concorrência, cara.
Não tem, é impressionante, cara.
Não tem, cara. É muito história... acima, assim. É muito.
Eu acho que essa história merece muita qualidade. Merece um batarangue de ouro na cara. Agora, assim, vale lembrar que a gente tá fazendo esse podcast zoado com os crossovers ruins, mas a gente tem vários podcasts bons, de fases boas do Batman, né? Inclusive a gente fez...
Porra!
Vários podcasts da fase do Morrison, tem outras fases do Batman também, tem Queda do Morcego, tem um monte de coisa. A gente vai deixar os links aí no post.
Podcast sobre o Batman do Frank Miller também, tem só falando dele.
Então ouçam lá os... Se você caiu aqui por causa do crossover da Mansão Wayne, ouça lá os nossos outros podcasts do Batman que estão muito bons.
E não esqueça que agora a gente está disponível também no Spotify, então vocês podem ouvir lá pelo Spotify, que é mais fácil de passar para seus amiguinhos que não conhecem podcast ainda. Então até semana que vem. Um abraço.
Mas como é que você botou ele de volta?
Procurei no Google como adicionar a Craig no servidor do Discord.
Ah, justo.
Esse garoto tem futuro.